Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias da terça-feira. União Brasil deve deixar a aliança pela terceira via, que reúne também o PSDB, o MDB e o Cidadania, para construir uma candidatura à presidência da República. Essa apuração é da colunista do UOL, Thaís Oyama. O deputado federal Elmar Nascimento, que é líder do União Brasil na Câmara, fala sobre os caminhos do partido na disputa pelo Planalto, que já lançou o Luciano Bivar como pré-candidato à presidência.
Estamos vivendo um momento de uma polarização entre dois extremos muito difícil para o país. E há, pelo menos da nossa parte, uma disposição de tentar construir um processo do que vocês estão denominando a imprensa, a sociedade como um todo, de terceira via. Mas, de forma pragmática e até matemática, hoje, pela polarização que existe, só se torna viável a construção de uma terceira candidatura se houver, se todo mundo se despir de qualquer tipo de vaidade, de qualquer tipo de projeto pessoal, e estiver disposto à unificação. Isso inclui todos os atores. Lá, o ano passado, quando nós tínhamos ainda, não havia sido feita a fusão do Democratas com o PSL, que tinha a pré-candidatura do ex-ministro Mandetta, ele teve a capacidade de fazer uma espécie de reunião que uniu todos os pré-candidatos, do Sérgio Moro até o ex-ministro Ciro Gomes. Essa é a nossa disposição. Ou se inclui todo mundo, ou se leva a conversa com todo mundo, se procura trazer um programa comum para que matematicamente a gente tenha condição de oferecer ao povo brasileiro alguma candidatura que tenha condições de fazer frente aos dois polos que estão postos aí, ou não há que se falar em terceira via.
O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
O desembarque do União Brasil implode a terceira via, porque como o deputado estava explicando para a gente, eles tinham o maior tempo de TV e o maior fundo partidário. Portanto, seria muito oxigênio para uma candidatura de terceira via. Sem eles, parece que fica um desenho no qual a Simone Tebet talvez seja a candidata. Temos que ver como que o PSDB vai se comportar. Se o Dória vai topar serviço, se o Dória vai insistir num caminho presidencial próprio. O que está pintando aí, Diego, é cada um correndo para o teu lado. A terceira via está implodida. E o deputado tinha um bom ponto. Terceira via, sem incluir o Ciro, me parecia algo muito artificial, até porque o Ciro tem uma intenção de voto muito superior à do Dória, da Simone Tebet, e não poderia ser desconsiderado numa discussão séria de terceira via.
Depois da reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre a preservação da democracia e a defesa do sistema eleitoral. A reunião foi marcada em meio à tensão entre o Planalto e o STF, após críticas do presidente Jair Bolsonaro à condenação do deputado federal Daniel Silveira e à concessão presidencial de um induto ao parlamentar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também se pronunciou depois do encontro entre Pacheco e Fux e falou em apaziguar os ânimos. Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
É uma pena que tenha que haver esse tipo de reunião entre presidentes de poder, porque numa democracia plena, cada um sabe o papel que tem na democracia e não é necessário que o presidente do Congresso vá fazer uma visita em solidariedade ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque é um confronto do presidente da República, do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Então, isso não é positivo, isso é um sinal de como a democracia brasileira se fragilizou e se enfraqueceu. No entanto, o gesto do Pacheco é um gesto importante e positivo no momento, porque o Supremo está isolado na questão do Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu o respaldo do alto comando do Exército para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Aquela declaração do ministro Roberto Barroso, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro usa as Forças Armadas, estimula as Forças Armadas a desacreditar o processo eleitoral, uniu o alto comando ao lado do Bolsonaro contra o Supremo. Foi inábil aquela fala do Barroso naquele momento. E quando vem a graça, o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, numa tentativa de revisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo ficou acuado e, no primeiro momento, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira cerraram fileiras corporativas com o Daniel Silveira, com o parlamento, dizendo que cassação é assunto do Congresso e, naquele momento, ajudaram mais o Bolsonaro. Tem um refluxo agora. O Pacheco sai em socorro do Luiz Fux, do Judiciário, e o Supremo sentiu o golpe, Diego, está acuado e deve caminhar para uma solução intermediária. Eles devem ter uma reunião do plenário, querem atrair o voto do André Mendonça para avalizar, dizer ok o decreto do Bolsonaro concedendo a graça, mas o Daniel Silveira permanecerá inelegível. Então está se construindo essa saída.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira o processo contra o ex-deputado estadual Arthur Duval por 9-1. Com esse resultado, a cassação vai ser votada em plenário. Antes, o caso vai ser encaminhado de volta para a Comissão de Ética, que vai elaborar um projeto de resolução. O texto vai ser analisado pelos deputados e ainda não há prazo definido para isso acontecer. A Europa não vai enviar uma equipe para monitorar a eleição no Brasil em outubro. A apuração é do colunista do UOL, Jamil Chad. E a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, apurou que, diante disso, os senadores decidiram tomar iniciativa e convidar o Parlamento Europeu para observar as eleições brasileiras em 2022. A decisão foi tomada depois que ministros do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, se reuniram com um grupo de parlamentares e informaram o direcionamento do governo Bolsonaro. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.